Muito bem, senhoras e senhores deputados, então vamos dar início à audição do Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira no âmbito da indigitação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Então começamos por uma intervenção inicial do orador, até 10 minutos. Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado a todos, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Agradeço a oportunidade e a vossa disponibilidade de estar hoje perante esta Comissão para a audição relativa à minha indigitação para vogal da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Permito-me começar por uma breve nota sobre o meu percurso. Sou economista com licenciatura, mestrado e doutoramento em Economia, tendo construído uma carreira ao longo de várias décadas na administração pública, na academia e em contextos internacionais. Atualmente, exerço funções como diretor-geral do GPA no Ministério das Finanças desde 2017 e, anteriormente, desde 2014 como subdiretor e, anteriormente, também dentro do GPA, onde coordeno a análise macroeconómica, a avaliação de políticas públicas e a preparação de instrumentos fundamentais da política económica, tais como o Orçamento de Estado, o Programa de Estabilidade, já extinto, o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo e o Relatório Anual de Progresso, entre outros, tal como o Relatório da Despesa Pública ou então o Green Budgeting. No âmbito destas funções, tenho também acompanhado de perto o processo legislativo europeu na área dos serviços financeiros e a sua transposição para a legislação portuguesa, assegurando a articulação entre o Ministério das Finanças e as autoridades de supervisão, designadamente a CMVM, neste caso específico. Esta colaboração tem permitido alinhar o posicionamento nacional com as especificidades do nosso mercado, beneficiando do conhecimento técnico da autoridade de supervisão e contribuindo para uma maior qualidade das soluções regulatórias. Trata-se de uma experiência que evidencia a importância de uma cooperação estreita entre diferentes instituições para responder ao enquadramento europeu cada vez mais exigente. Ao longo deste percurso, tenho estado diretamente envolvido na articulação com instituições europeias e internacionais, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional ou o Mecanismo Europeu de Estabilidade, participando em processos exigentes da avaliação económica e financeira, tais como o Programa de Ajustamento ou o acompanhamento pós-programa de ajustamento. Paralelamente, exerço funções em instituições financeiras multilaterais, como o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e outros bancos multilaterais, como o Banco Asiático, o Banco Africano ou o próprio Banco Mundial, o que me proporcionou um conhecimento do funcionamento dos mercados financeiros, do financiamento da economia e da gestão do risco sistémico. Diria que este percurso, complementado pela experiência como professor e pela liderança de equipas técnicas multidisciplinares, me deu três dimensões que considero essenciais para o exercício de funções na CMVM. Rigor técnico, capacidade de decisão em contextos exigentes e uma forte orientação para o serviço público. Senhoras e senhores deputados, a motivação que me traz esta função é clara. Portugal enfrenta, de forma persistente, um desafio estrutural de crescimento e produtividade. Neste contexto, considero que o mercado de capitais deve assumir um papel mais relevante como fonte de financiamento das empresas, complementando o crédito bancário e permitindo maior diversificação, inovação e capacidade de expansão. Neste contexto, importa também ter presente que os mercados estão a atravessar uma fase de transformação significativa, tal como o desenvolvimento dos criptoativos, tal como a crescente utilização de stablecoins, que estão relacionadas com a cibersegurança, a utilização massiva da inteligência artificial e iniciativas como o Euro Digital, introduzem novas oportunidades, mas também novos desafios. Estes instrumentos exigem uma resposta regulatória equilibrada que promova a inovação sem comprometer a proteção do investidor nem a estabilidade financeira. Mas esse desenvolvimento só é possível com confiança. Confiança dos investidores, confiança das empresas e confiança da sociedade no funcionamento dos mercados. E essa confiança exige três pilares essenciais: regulação eficaz, supervisão rigorosa e transparente. É nesse tripé que, na minha perspectiva, deve assentar a atuação de um regulador como a CMVM. Em primeiro lugar, a proteção do investidor. A complexidade crescente dos instrumentos financeiros e a participação de investidores não profissionais exigem um reforço contínuo da informação disponível, da literacia financeira e da capacidade de intervenção preventiva. A produção e divulgação de estudos, indicadores de informação clara, são instrumentos fundamentais para decisões mais informadas e para reduzir assimetrias de informação. Em segundo lugar, o desenvolvimento do mercado de capitais. A economia portuguesa continua excessivamente dependente do financiamento bancário. É essencial criar condições para que as empresas, incluindo as PMEs, possam aceder de forma mais eficaz aos mercados, reforçando a sua capitalização, a capacidade de crescimento. Este objetivo deve ser prosseguido de forma equilibrada, assegurando sempre a integridade e a estabilidade do sistema financeiro. Em terceiro lugar, a qualidade da supervisão e da regulação. A experiência que adquiri na análise de risco macroeconómico e financeiro, bem como na interação com diferentes entidades reguladoras e organismos internacionais, permite-me contribuir para uma abordagem integrada aos riscos, incluindo riscos emergentes, num contexto de crescente interligação entre mercados. Neste domínio dos riscos, importa sublinhar o contexto atual, de dias ou de horas, a evolução recente das taxas de juros e o aumento do risco associado às obrigações soberanas nas principais economias mundiais têm implicações relevantes nos mercados capitais, influenciando as avaliações dos ativos e o comportamento dos investidores. Este enquadramento pode traduzir-se em maior volatilidade e reavaliação de riscos, exigindo uma atenção acrescida por parte das autoridades de supervisão e uma abordagem prudente e integrada. Gostaria ainda de destacar um quarto eixo que considero crítico, as pessoas e as instituições. A qualidade de supervisão depende diretamente da qualidade dos recursos humanos, no qual investir na capacitação técnica, na atração e retenção de talento e na modernização organizacional é essencial para assegurar uma supervisão eficaz, independente e credível. Senhoras e senhores deputados, ao longo do meu percurso, procurei exercer funções com base em alguns princípios que considero inabaláveis. O primeiro é a independência do julgamento. A experiência em contexto de elevada exigência institucional, nomeadamente em processos de avaliação internacional, ensinou-me a importância de decisões técnicas fundamentadas, assentes em evidência e não condicionadas por circunstâncias conjunturais. A segunda é a responsabilidade e o rigor. A pressão de documentos como Orçamento de Estado ou acompanhamento de processos europeus exige elevados padrões de qualidade e um compromisso absoluto com a consistência e credibilidade da informação produzida. O terceiro é a transparência e o serviço público. Promovi ao longo dos anos iniciativas de divulgação de informação económica de forma clara e acessível, contribuindo para reforçar a literacia económica e a confiança nas instituições públicas. O quarto é a capacidade de liderança e trabalho em equipa. Tive o privilégio de liderar equipas altamente qualificadas, em contextos frequentemente exigentes, mantendo o foco nos resultados e na qualidade técnica, mas também na coesão e motivação das pessoas. Senhoras e senhores deputados, se vier a merecer a vossa confiança para exercer as funções na CMVM, assumirei esse mandato com profundo sentido de responsabilidade institucional. Comprometo-me a contribuir para reforçar a confiança nos mercados financeiros, promover um ambiente regulatório exigente, mas previsível, apoiar o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais e defender sempre o interesse público, a integridade e a estabilidade do sistema financeiro. Termino, sublinhando que encaro essa função não apenas como um desafio profissional, mas também como uma missão de serviço público. O meu percurso como técnico, académico, dirigente e participante em fóruns internacionais deu uma visão abrangente dos desafios económicos e financeiros e reforçou em mim a convicção de que instituições fortes, credíveis e independentes são essenciais para o desenvolvimento do país. É com esse espírito que me apresento perante esta Comissão. Muito obrigada pela vossa atenção e estou naturalmente disponível para as questões que venham a colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Martin Seider tem a palavra. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Doutor. E destaco, naturalmente, a importância que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários desempenha hoje. Em primeiro lugar, protege os investidores, garante a integridade e a transparência dos mercados. Contribui também para a estabilidade financeira e, simultaneamente, ajuda a criar condições para que o mercado de capitais deixe de ser uma realidade demasiado estreita e passe, sim, a ser uma realidade com maior profundidade. A indicação para a CMVM surge num momento particularmente exigente, neste caso a indicação do setor. Por um lado, Portugal continua a ter um mercado de capitais de uma dimensão reduzida, com poucas empresas cotadas. Temos um PSI 20, infelizmente não consegue contabilizar as 20 empresas, como o próprio nome o diz. Depois também contamos com uma baixa participação dos aforradores, uma cultura financeira ainda muito dependente de depósitos e investimentos tradicionais. O currículo de Sua Excelência, como ainda há pouco também teve oportunidade de enunciar, demonstra bem a sua experiência internacional no Ministério das Finanças, matérias de política económica, as relações internacionais e o acompanhamento que fez de dossiês financeiros europeus e não europeus, será certamente uma mais-valia para a nova administração. O plano estratégico de 25-28 fala num mercado de capitais que procura criar valor e bem-estar, destaca também a procura e a confiança dos investidores, apresentação de resultados mais positivos, claro, e aponta também para uma supervisão mais tecnológica, mais eficaz e mais orientada para mitigar riscos sistémicos, como o Soutor ainda há pouco nos disse. Por outro lado, os mercados também enfrentam novos desafios, criptoativos, comercialização digital de produtos, créditos privados, e aqui passa a publicidade, mas hoje em dia existem diversos tipos de créditos privados, seja através do cartão FNAC, o cartão Auchan, e tudo isso naturalmente que acaba por acatar novos riscos. E, naturalmente, também a inteligência artificial. Por isso, deixo-lhe a primeira pergunta. Qual é que vê que será o maior desafio para o nosso mercado? Depois, gostaria também de lhe perguntar, que se fala há muitos anos, a necessidade de nós conseguirmos dinamizar o mercado português, mas os resultados continuam sempre um bocadinho aquém. E eu pergunto, naturalmente, na sua opinião, o que é que tem falhado? Será um problema fiscal, um problema regulatório, um problema de escala ou será um problema de literacia financeira? Pergunto também se tem, que a CMVM tem insistido para que os supervisores não devam ser paternalistas, mas também não podemos deixar os investidores sozinhos perante produtos cada vez mais complexos. Hoje, muitos jovens têm o primeiro contacto com o investimento através das redes sociais, plataformas digitais, criptoativos ou aplicações que misturam a linguagem de investimento com uma lógica de jogo. E por isso pergunto-lhe quais é que seriam as medidas concretas que nós possamos aplicar de modo também a que não se faça um bloqueio à inovação. Olhando também para a inteligência artificial, pergunto como vê o uso da inteligência artificial por parte da CMVM, se deve ser apenas uma ferramenta auxiliar de análise ou pode vir a ter um papel mais profundo na detecção automática de riscos ou mesmo de abusos de mercado. No que diz respeito ao sistema regulatório, pergunto também na sua visão se tem... Um dos grandes desafios é equilibrar a proteção entre os investidores e o desenvolvimento do mercado, porque sabemos que regulação a menos gera risco e regulação a mais pode afastar naturalmente os investidores. Por isso pergunto, na sua opinião, se tem sido proporcional à atuação que nós vivemos nos dias de hoje. No que diz respeito à literacia financeira, tem sido como... apontado como um problema e como uma condição essencial para melhorar a relação dos cidadãos com o próprio mercado em si, não só no que diz respeito ao crédito, como também do investimento, e pergunto-se qual é que considera que será a abordagem mais eficaz, apostar sobretudo nas escolas ou também fazer uma aposta, digamos que já nos adultos, aqueles que já estão inseridos dentro do próprio mercado de trabalho. E, por fim, deixo-lhe uma pergunta mais a título pessoal, se tivesse, ou se pudesse, caso se concretize naturalmente a sua nomeação, qual é que seria a prioridade que gostaria de defender? Era realçar a confiança dos investidores, dinamizar o mercado ou modernizar a supervisão, eliminando as barreiras tradicionais? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Dr. José Carlos Fernandes Azevedo Pereira, a estar aqui na Comissão. Eu, para não repetir algumas das questões que já foram referidas, mas ia reforçar algumas e acrescentar umas novas. Em primeiro lugar, fazer o ponto em que estamos e as dificuldades que a CMVM atravessa num mercado cada vez mais exigente, com a digitalização, com a quantidade de influencers que proliferam nas redes sociais a apelar a aplicações financeiras ou não, e o risco que isso possa acarretar e como é que a CMVM consegue combater isso, mas ao mesmo tempo conseguir que, através de uma literacia financeira não só dos mais jovens, mas também dos mais adultos, de certa forma reeducar a forma como os portugueses fazem poupança em Portugal e verem nos mercados de capitais e na sua opinião qual é o papel que a CMVM pode ter nisso, de forma a conseguir que os portugueses encarem os mercados de capitais como uma solução de poupança para conseguirem ter uma rentabilidade muito maior. De grosso modo, os portugueses que têm a típica conta de poupança na banca comercial acabam por perder, se lá tiverem o dinheiro parado, o juro que recebem, acabam por desvalorizar a sua poupança. Fizeram uma poupança ao longo da vida que vale menos líquida do que o valor que efetivamente começaram inicialmente. E encararem desta forma, eu acho que será por aí o caminho, porque gostava de saber a sua opinião, se podem encarar desta forma a aplicação no mercado de capitais como uma alternativa à poupança e uma alternativa muito mais válida e de rentabilizar. Até para quê? Para conseguirmos na sociedade criar uma ideia de que os mercados de capitais bem utilizados, entenda-se bem utilizados a médio e longo prazo e não naquela ótica de fazer negociação de muito curto prazo, são bastante rentáveis, e não diabolizar, porque acho que temos na sociedade portuguesa há uma diabolização dos mercados de capitais. Depois, passando mais especificamente a questões que nos preocupam, neste novo mundo digital, os pequenos investidores têm um papel cada vez mais preponderante. E aqui qual se poderá ser o papel da CMVM em reforçar a proteção que estes pequenos investidores podem ter, não só para não serem alvo de comissões abusivas ou excessivas, muitas delas às vezes encobertas, mas também para não os afastar desse investimento. Como eu dizia há pouco, tornar, democratizar, será o nome correto, o acesso ao mercado de capitais. Porque ele será tão bom para as famílias e para os cidadãos que vão conseguir ter alguma rentabilidade, como também para as empresas, como bem disse, que recorrem essencialmente ao crédito bancário, e tornar a nossa economia financiada essencialmente, e este seria o caminho para uma nova economia, na nossa opinião, gostava de saber a sua, para termos uma economia de futuro. Depois também perguntar-lhe qual é a sua opinião que os portugueses, a sociedade em geral, têm da CMVM, porque muitas vezes a CMVM só vem às notícias quando há mais razões, ou seja, quando corre tudo bem a CMVM não é notícia, quando corre menos bem ou há alguma dúvida a CMVM é notícia, e mesmo quando corre bem a CMVM é vista às vezes como um travão negativo e não um travão positivo. Como é que se consegue na sociedade criar uma imagem mais clara, mais objetiva do que a CMVM faz? Por exemplo, outra questão foi noticiada em 2025, a CMVM falhou os objetivos estratégicos para 2024, com a criação das contas low cost para pequenos investidores, como já referi. Já sabemos que os portugueses têm uma exposição reduzida aos mercados acionista, como eu também já referi, e há muito foi identificado este problema, e gostávamos de saber o que é que o Sr. Doutor vai acrescentar no Conselho de Administração da CMVM para tentar resolver este problema. E uma questão, deixaria a última questão mais pessoal, diria assim, que é, estamos a falar de um cargo que ofere um rendimento idêntico ao do rendimento do Primeiro-Ministro, com todos os valores. Mais até, estamos a falar, se calhar, eventualmente, na casa dos 12 mil euros. Se eu bem li no currículo do autor, vai duplicar o seu salário. E isto são situações que normalmente não se falam nestas audições, mas também é importante. É o que é que os portugueses ganham ao ter um Conselho de Administração que ofere estes valores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passo então ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao professor José Carlos Azevedo Pereira e felicitações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela sua indicação para o cargo de vogal da CMVM, naturalmente fazendo votos que a nomeação se concretize. Da análise que fizemos do perfil do Sr. Professor, enfim, é muito notório, um perfil sólido do ponto de vista técnico, também do ponto de vista académico, e uma longa experiência na administração pública, nomeadamente nas áreas financeiras e económicas, portanto um percurso mais de 20 anos no Ministério das Finanças em particular, o que é de facto notável, muito concentrado nas questões da macroeconomia e das finanças públicas, de facto, o que de alguma maneira levanta a única questão deste ponto de vista sobre a preparação efetiva para as áreas da supervisão no quadro da CMVM. Portanto, pela menor experiência, mas isso obviamente não é um fator de exclusão, como é natural. Aliás, a CRASAP, o parecer da CRASAP é muito claro, com um perfil adequado e com positivo em todas as áreas que fez a avaliação, e portanto sobre isso nesta comissão pode estar descansado. Estas audições basicamente servem para fazer uma avaliação sobre alguns aspectos que são importantes, normalmente a independência regulatória, o conhecimento do mercado, a capacidade de supervisão, neste caso em particular, a visão estratégica que tenha sobre a economia portuguesa e as áreas que vai regular, mas também um entendimento do papel da instituição que vai regular, digamos assim. Eu farei algumas perguntas relacionadas com estas matérias. Sobre as questões da independência, enfim, a questão é basicamente relacionada com o seu próprio percurso, não é? Alguém que esteve 20 anos ligado à administração pública e, portanto, a questão é como é que encara uma efetiva independência face ao poder político em funções regulatórias. Não necessariamente este ou aquele partido, não é essa a questão, mas face ao poder político nas funções regulatórias. E também como é que reage à pressão política, mas também económica, dos poderes económicos instalados, digamos assim, sobre as atividades regulatórias. E, portanto, a ideia é se o seu percurso não lhe dá uma visibilidade ou uma atração maior pela satisfação dos poderes governamentais face àquilo que é as funções regulatórias. Esta é uma pergunta que gostaria de deixar. A segunda tem a ver com a questão do conhecimento dos mercados financeiros e, no seu entendimento, quais são os maiores riscos que identifica hoje para os mercados de capitais. Alguns dos meus colegas já falaram sobre isso, sobre a inteligência artificial, aquilo que se passa na digitalização de todos estes processos e as consequências que isso tem, mas eu gostaria de ter a sua opinião sobre, de facto, quais são os maiores riscos para estes mercados. E depois, uma pergunta clássica que também todos fizeram é como é que encara a muita concentração bancária em Portugal face à reduzida cultura bolsista que nós temos em Portugal. Enfim, nós recebemos há pouco tempo aqui uma associação de pequenos investidores mobiliários e, enfim, preocupados naturalmente com a dificuldade de captar poupanças dos portugueses para os mercados mobiliários. Enfim, nós que olhamos para isto entendemos mais ou menos, quando temos um mercado em que, por exemplo, os mercados imobiliários têm margens tão significativas, atrair poupanças dos portugueses para os mercados imobiliários com poupanças bastante mais com rendimentos bastante mais modestos é uma tarefa árdua. Portanto, a pergunta é como fazer, de facto, esta passagem, que é absolutamente essencial para o financiamento da nossa economia e para o financiamento das nossas empresas. Uma outra pergunta tem a ver com a supervisão e proteção dos investidores. O que é que acha que falhou em Portugal nas grandes crises financeiras em que hoje ainda temos em mãos matérias relacionadas com lesados do BANIF, lesados do BES, lesados do Novo Banco, enfim, há um exército de pequenos investidores que não foram acautelados e que hoje ainda estão com situações por resolver, e a pergunta é se acha que hoje os pequenos investidores estão já suficientemente protegidos e que essas matérias estão ultrapassadas definitivamente. Uma outra pergunta também clássica é a questão da literacia financeira, que aliás o Sr. Professor referiu também nas suas entrevistas que foi fazendo para estar aqui, dizendo que ela é um aspecto essencial. Nós também consideramos que sim. A pergunta de $1 milhão é como fazer isso bem, como garantir de facto que nós espalhamos, disseminamos literacia financeira na nossa sociedade e de maneira que, de facto, muitos dos problemas que temos que decorrem dessa literacia possam ser ultrapassados. Finalmente, uma pergunta relacionada com a CMVM, se acha que a CMVM tem hoje falta de recursos humanos, falta de talento, e se está bem preparada, do ponto de vista tecnológico, para, digamos assim, fazer o seu papel de regulamentação, de regulação dos mercados cada vez mais exigentes, com o advento da inteligência artificial, com todos estes processos de digitalização, se de facto existe hoje tecnologia suficiente na CMVM e talento suficiente na CMVM para garantir que esse processo é feito de forma adequada. Muito obrigado, Sr. Professor, e as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para dar a resposta, passo a palavra ao Sr. Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira. Sr. Dr. dispõe de 15 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Srs. e Srs. Deputados, eu, e obrigada pelas questões, pelo facto de algumas das questões se intercruzarem, eu iria responder algumas em comum, peço desculpa por isso, e não direcionar diretamente para cada um dos deputados. Portanto, eu ia começar com a questão da literacia financeira, porque foi uma questão comum aos senhores deputados, na qual agradeço. Devo dizer que, infelizmente, pelas notícias que todos nós sabemos, Portugal é dos países europeus com a maior iliteracia financeira. Portanto, de alguma forma, isto é um longo caminho que não pode ser feito de um momento para o outro. Mas, de facto, todas as questões, muitas vezes relacionadas com toda a formulação da qual nós temos, é a falta de literacia financeira. Devo dizer que, por circunstâncias que todos nós sabemos e que, de alguma forma, quando nós fazemos uma pequena pesquisa, quase sempre a seguir aparece nas nossas comunicações pequenas informações sobre isto ou sobre aquilo. E aquilo que os senhores deputados bem referiram, neste momento existe uma quantidade de influências e de formas em que as pessoas nos formam um bocadinho como o jogo, como o senhor deputado bem referiu, como o jogo o investir na Bolsa. Não é? Tanto, e o perigo que isto tem, de facto, é significativo. E, de facto, quase tudo centra-se na questão da literacia financeira e da forma como a informação chega ou não chega às pessoas, não é? As pessoas sentem que, de facto, isto é um jogo de ganhar sempre ou de ganhar de uma forma absoluta, tendo em conta que, de facto, que o não apostar significa perder dinheiro. Mas o apostar mal também o significa. E é essa informação que, se calhar, tem que ser melhor passada. Mas, para isso, como foi bem referido, a literacia financeira não consegue ser com uma varinha de condão. E, de facto, tem que haver vários fatores. E devo dizer que a CMVM, para aquilo que nós conhecemos pelos diversos planos, tem estado à frente com o Banco de Portugal e com outras instituições a tentar criar este mecanismo de literacia financeira. Não é simples. Não é simples porquê? Porque há uma geração muito grande de pessoas da qual a questão das poupanças e de como fazer a poupança ou de como perceber pequenos pormenores, o que é que significa a taxa de esforço, o que é que significa que a minha remuneração dá ou não para o rendimento, para a alimentação, para investir, o que é que investimento serve ou não, o que é que significa a perda da poupança quando está uma inflação ou quando... Tudo isso não é perceptível pela população comum. E, de facto, essa questão, que é perceptível para as pessoas que aqui estão na mesa e para o público mais informado, deve ser passado para os outros. E tem que haver vários layers, não é? Desde a população estudantil, na qual começam no início, e, de facto, isso é importante, e a CMVM tem feito esse esforço, quer nas universidades não económicas, na qual essa informação é importante, como o público adulto. Naturalmente que as redes sociais são um importante passo e na qual mesmo o meu atual gabinete tem feito um esforço enorme de transformar tudo isso em informação fidedigna, mas acima de tudo aquilo que nós temos de nos debater é pelo rigor técnico e pela informação contínua, pela capacidade de chegar mais e se calhar utilizar os influencers, como bem disse. Se calhar usar essa população que tem capacidade de chegar a muito mais pessoas com uma informação menos detalhada para lhes informar através das redes sociais, através da informação contínua. Isso é um caminho, não é rápido. não é rápido porque esta informação está muito enraizada nas pessoas. A segunda questão, a proteção dos investidores. A proteção dos investidores faz-se exatamente isso, pelo rigor técnico e pela capacidade de informação. Juntando àquilo que eu também tinha referido na minha motivação e naquilo que eu sinto que é importante para o país em si, e aquilo é um bocadinho de causa pública, a verdade é que eu sinto que todos nós falamos disso frequentemente. Portugal pode ter um problema de produtividade ou de baixo crescimento e na qual o investimento é uma das questões importantes. Mas, se virmos as estatísticas, Portugal tem cerca de 12% de poupança das famílias no seu rendimento disponível. Mas o que é que faz com esses 12%? E é essa disfunção entre poupança e investimento que nós temos que saber atuar para que esse investimento também seja atuado de forma concreta. E é essa criação de melhor informação para a melhor capacitação deve ser a nossa função, de todos nós que estamos aqui. A CMVM tem um papel importante nesta transformação de informação, na qual eu vou entrar, e por isso peço desculpa e vou responder já à sua última questão, dizer-lhe que daqui a 6 meses eu posso lhe responder se a CMVM tem ou não capacidade de dar resposta às questões. Neste momento posso ter as minhas opiniões, mas não tenho informação exata. Mas, no entanto, é um bocado isso. Portanto, isto é um processo de construção, é um processo na qual, também como foi referido, a CMVM, se calhar, é dos reguladores que aqui estamos a falar, Banco de Portugal, a ESF, a ANACOM, todos os outros reguladores, se calhar o menos conhecido, mas não é pelo conhecimento que é importante ou não é importante, é pela questão da sua capacitação de fazer-se presente, mais do que o ser conhecido ou ser capaz de regular. Isso também faz-me responder à questão de mais ou menos regulação. Eu acho que mais ou menos regulação, o mais importante será a melhor regulação. Porque a regulação não... Porque sendo adepto da questão da motivação da utilização desta entrada entre aquilo que é poupança para o mercado de capitais, para outro tipo de mercados, e porque nós não podemos esperar aquilo que é a atuação dos capitais na... Porque o capital é fluido, não é? Tanto isto é, se nós vemos que no mercado norte-americano, o mercado de capitais está extremamente ativo, as pessoas sentem que aquilo pode ser importante. Neste momento estamos a passar numa situação em que eu comecei por dizer isso, que é um dos riscos que podemos decorrer, que é o facto de, neste momento, a percepção da dívida soberana, quer dos Estados Unidos, de pagamento de dívida, ou dos outros países europeus, pode trazer um risco sistémico aos países todos, devido não só à influência às taxas de juros, como à influência que isso tem no mercado de capitais. Ora, tudo isso deve ser antecipado e deve ser criada uma formulação para que os investidores saibam os riscos que estão a ocorrer, mas saibam também que essa capacitação deve ser utilizada com precaução, mas com atuação concreta. Portanto, e aqui é que importa a atuação do mercado de capitais, no caso da CMVM. A CMVM tem que ser informadora daquilo que é a atuação da sua formação, isto é, como bem disseram, de facto, existem muitos intermediários financeiros que têm uma atuação desregulada e aí a CMVM tem que atuar de forma exemplar, mas também, ao mesmo tempo, criar formulação para que as pessoas sintam que, não, eu devo poder utilizar o mercado de capitais para aumentar o meu capital, para emitir obrigações, para ser capaz de ter fundos de investimento que possam atuar nas startups, nas scale-ups, em fazer tudo. E é esse aspecto que a CMVM tem que apostar. Voltando só, e depois vou terminar só com outra questão. Portanto, qual é que é a questão principal? Portanto, isto é, a literacia financeira deve ser uma aposta, a proteção do investidor deve ser, em última instância, aquilo que nos capacita. Finalmente, a questão da informação, a informação a todo nível, e utilizar os novos instrumentos. Claramente, inteligência artificial, a verdade é que é assim. Quer queiramos, quer não, nós já estamos ultrapassados. Isto é, a inteligência artificial já nos utilizou e já nos capacitou. E, portanto, todos nós, quer de alguma forma indireta ou direta, estamos a ser utilizados por isso. A questão mesmo é que nós temos que dar uns instrumentos à inteligência artificial para que a informação que apareça seja a informação fidedigna, seja a informação que apareça de forma correta. Porquê? Porque senão nós temos a inteligência artificial a capitalizarmos, para investirmos sempre em determinadas situações e, por isso, de alguma forma, estamos a utilizar a inteligência para, ao mesmo tempo, aumentar o risco que pode decorrer daí. Daí, nós temos que ser muito atuantes, que a digitalização deve ser importante, mas a inteligência artificial pode e deve ser usada, mas tem que ser usada de forma inteligente. Volta a ser, outra vez, a literacia financeira a utilizar. Dizer uma coisa final, isto é, os meus 26 anos nas finanças, os meus anos contínuos de formação, isto é, estive a fazer as contas, foram 26 orçamentos de Estado, que até há 3 anos acabavam no meu gabinete o relatório do orçamento de Estado, tanto fechava-se no meu gabinete. Infelizmente que isso já não acontece. Mas a questão principal é, tanto na questão da independência. A independência faz-se pelo rigor técnico, pela capacitação. Eu sou diretor-geral há algum tempo, sou subdiretor, e, na verdade, a questão concreta aqui da independência faz-se pelo facto de, independentemente do governo que estava, daquilo que era o ambiente ou da formulação e dos governos que estavam, sempre estive presente e sempre estive a trabalhar de uma forma contínua para criar, para saber as medidas fiscais, saber a quantificação, a nossa relação com as instituições internacionais, e percebi que, de facto, a nossa credibilidade ou a nossa capacitação deve ser dada pelo rigor técnico e pela informação. E é isso que me bato, e é isso que me vou bater na CMVM. Claro que aquela pergunta que me fez, como é que me reage em relação às pressões ou não governamentais, faz exatamente isso, nunca ser reativo, saber reagir de forma concreta, porque eu sou também, e isso também está no meu currículo, sou co-coordenador do Conselho para a Produtividade. E nós fizemos várias recomendações sobre a produtividade. E eu sou, de facto, dependente do Ministro das Finanças. Mas isso não me coíbe, de facto, percebendo isso e sabendo a diferença daquilo que é a minha capacidade técnica e o meu rigor técnico, deve ser essa a formulação. E isso que me dá essa capacidade de dizer, mesmo em condições difíceis ou complicadas, nós temos que basear-nos na nossa competência e no nosso rigor técnico. E é nessa situação que me faz ter ou não essa questão. Em relação, eu acho que aquilo que ia terminar só, porque é assim, na verdade, algumas questões que me fizeram fazem todo o sentido e acho que são extremamente importantes, mas eu gostaria de responder algumas daqui a 6 meses, por uma razão simples, porque dizer como é que eu poderia dinamizar ou não o mercado bolsista. Eu, de facto, tenho algumas ideias, mas, na verdade, eu sei que a Comissão de Mercado de Valores já as faz. E, portanto, não faz sentido eu estar a dizer que eles não estão a fazer ou devia ser feito de forma diferente, porque estaria a menosprezar os meus futuros colegas ou dizer que aquilo que foi feito, quer em termos governamentais ou em termos deste Parlamento, não está correto. Não, a verdade é que eu sinto que isto é um caminho e é um caminho que deve ser construído e na qual agradeço a vossa ajuda e na qual eu deposito a confiança naquilo que vai ser os meus funcionários. E, portanto, e é por isso que também não posso dizer se, de facto, a CMVM tem ou não tem recursos. Todos nós vamos dizer, no meu atual gabinete, dizemos que temos falta de recursos. Portanto, e se calhar portanto, temos sempre de adaptar, capacitar e criar novas formulações, novas tarefas. E é isso que também nós estamos a construir. E é isso que eu também faço agora. Portanto, os novos funcionários que estão a entrar já funcionam de uma forma em que eu não preciso... Eu não preciso de passar os passos primeiros, passo logo para o seguinte, para o terceiro, porque eu sei que eles têm capacidade para adotar com as novas tecnologias e a nova formação para essa nova integração. E é isso que pretendo que seja feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à segunda ronda. Questão se algum dos senhores deputados se pretende inscrever para a segunda. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o quadro do GPR e que o Sr. Dr. José Carlos Azevedo Pereira dirige, venho só declarar perante a mesa um eventual conflito de interesses, mas desejar ao Sr. Doutor as maiores felicidades nas funções que agora irá assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então damos assim por encerrada esta audição, agradecendo à entidade os esclarecimentos prestados. Senhores e Srs. Deputados, eu vou levar o Sr. Doutor portanto, lá fora, mas entretanto retomamos a nossa reunião. Muito obrigado. Até já.